peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salt Peanuts ao vivo aqui na Casa do Comum. Hoje temos o enorme prazer de estar aqui com o Pedro e o Miguel dos Memória de Peixe, que acabam de lançar o 3, o terceiro álbum. Imagino que... qual é a sensação de terem agora o disco finalmente aí na rua? Sobretudo para ti, Miguel, não é? Que são 8 anos após o último álbum de Memória de Peixe. Como é que está a ser esta sensação?
Está a ser incrível. Era uma... O projeto, nós temos falado bastante disto, o projeto chegou a uma altura em que esteve para não avançar mais, por várias coisas, pela vida que acontece.
Uma pandemia pelo meio.
Uma pandemia pelo meio. Portanto, há o primeiro disco com o Nuno Oliveira, há o segundo com o Marco Franco, e cada pessoa foi para o seu rumo, e incluindo eu, que a certa altura comecei a ficar, peraí, se calhar também tenho que ir pelo meu rumo. E foi nesse período em que houve uma grande reflexão e começaram a ser criadas estas canções, algumas delas, porque grande parte foram feitas também com o Pedro, em que falavam muito sobre isso, sobre um recomeço, sobre a ideia de passar desertos, sobre a ideia de enfrentar dificuldades. E foi aí, depois da pandemia, depois dessas dificuldades também, que nos assolaram a todos, que estava um dia de sol, por acaso é mesmo poético.
E as pessoas não estão a ver, mas se fizeste esta pergunta, lançou-se aqui sol.
É verdade, confirma-se.
Está sempre atrás de nós.
E
foi um domingo, acho eu. Acho que foi um domingo. E estava assim, eu já tinha visto o trabalho do Pedro online, não o conhecia, mas gostava muito das coisas que ele estava a fazer e da forma como ele estava a explorar a improvisação, a composição, e achei, há aqui um lado de memória, ou um lado que eu gosto de explorar, que tem muito a ver com isso, tem a ver com a música pop, mas também tem a ver com a música exploratória, a forma como as duas casam e combinam. E eu já tinha visto e já tinha até falado com o Nuno Monteiro, que é foi a pessoa que gravou estes 3 discos, e comentado com ele, pá, um dia falo com ele. E foi nesse dia que o sol a entrar pela janela que eu ganhei.
Eu ainda não sabia disto.
Não sabias, mas é verdade. E que eu ganhei coragem para falar com o Pedro. E mandei-lhe uma mensagem muito simples: olha, tenho aqui umas canções, há um projeto que está semi-morto. E pá, se tiveres interesse em falar. Tá. E a resposta do Pedro foi muito imediata: foi muito Memória de Peixe, sim, bora, vamos conversar. Eu, a partir daí, acho que revitalizou um pouco a minha vontade em continuar com o projeto, porque lá está, às vezes precisamos, pronto, e depois corta para um pouco mais à frente, onde realmente depois dessa reunião percebemos que temos muitas influências em comum, temos muitas práticas em comum de pensar o mundo, pensar a música, pensar a arte. E acho que é um momento determinante, respondendo concretamente à tua pergunta, é um momento determinante, que é quando percebo que o Pedro conseguimos os dois abordar este projeto da forma que ele merece, que é, as ideias são todas bem-vindas, não há imposição de géneros, não há imposição estilísticas, não há nada, há apenas criatividade usada, pronto, nesta ideia. E assim começámos a compor os dois em conjunto e em jams. Depois há uma fase em que também entrou Norberto Lobo também. E pronto, foi muito bom. É isso. Espero ter respondido mais ou menos à vossa pergunta.
Completamente.
Relativamente aqui ao 3, como é que foi? Pronto, já falaste um bocadinho aqui também do processo, mas em relação à coleção de temas que existe neste álbum. E a pergunta é para os dois, ok. Existe aqui algum conceito que tenha surgido imediatamente ou esse conceito foi-se construindo à medida que iam também construindo o álbum?
Eu acho que há... Até por causa de tudo que o Miguel enunciou, ou seja, dado o contexto em que as músicas surgem, que as músicas surgem numa altura em que o projeto está parado e há... há uma série de obstáculos, uma série de entraves pessoais e mundiais a acontecer. Acho que as primeiras composições, o tipo de rasgo que elas são, quer a nível pessoal, quer a nível de simbolismo um bocadinho mais universal, de ultrapassar algum tipo de período negro, de obstáculos sem forma, sem fim à vista. Acho que pelo menos todos vivemos uma pandemia, sabemos bem o que isso é, mas como há essa, há uma série de obstáculos também da esfera pessoal. Como os primeiros temas nascem desse tipo de rasgo, eu acho que eles acabam por dar a cor, o tipo de fogo luminoso que pinta o resto do álbum. Claro que com isso, não estou a dizer que todos os temas acabam por seguir um conceito ou um propósito muito rígido, porque não é. A verdade é que o disco vai para imensos sítios com as suas próprias dramaturgias e narrativas e universos e símbolos. Este é um disco muito visual, não é? Portanto, vive muito desse tipo de cargas, desses universos muito ricos e específicos. Cada música tem a sua própria viagem. Mas acho que todos concordamos, e eu aí ponho-me também como ouvinte, apesar de ter estado no processo de criação, que há uma sensação geral do álbum que é comum e que não foi necessariamente premeditada, mas está lá, não é? Que eu sempre senti... tenho muita piada agora ele ter falado deste Domingo de Luz, porque eu acho que o adjetivo que eu mais usei para descrever este disco, desde o meu primeiro contacto com as maquetes de Miguel, até hoje em dia, ver o álbum cá fora e ouvi-lo, e não, isso aconteceu, e quase que me sinto uma pessoa externa ao projeto, é precisamente uma ideia de luz. Acho que é uma mensagem muito luminosa de esperança, de euforia. Acho que me fui apercebendo também nos últimos dias que preciso da palavra euforia para descrever algumas das coisas que sinto ao tocar, ao compor e ao ouvir agora o álbum. Portanto, não é que não existam, e ainda voltando à tua pergunta, conceitos mais, ou subconceitos específicos de cada tema e viagens cinematográficas específicas de cada tema, mas o 3 definitivamente tem assim um propósito macro que o une, que é mesmo voltar à luz, né? O projeto esteve quase a morrer, mas não, aqui vamos nós renascer das cinzas. E depois muitas coisas dessas que também têm a ver com procura interna, né? E mais do universo de Miguel, de ter muita coisa a dizer ao mundo e conseguir arranjar a forma, arranjar as pessoas, arranjar o timing na vida e o timing no mundo para conseguir pôr isto tudo para fora, certo. Sabes? Então é esse nível, são muitas coisas que estão aqui neste 3, poderemos falar também de algumas das composições específicas que têm mensagens específicas, mas isto liga totalmente com o primeiro single, A Good Morning, que saiu com um videoclipe. Portanto, se eu acho que o disco tem muita cinematografia implícita, não é? Que uma pessoa mesmo ao ouvir o concerto ou a ver o álbum sem precisar de imagem nenhuma vê coisas, há uma visualidade, uma presença da imagem muito, muito implícita e forte. Mas com o Good Morning nós efetivamente oferecemos uma viagem visual às pessoas. E
muito primaveril também, já agora.
Pois é. É verdade.
O disco saiu no início.
Tempestades à parte.
É verdade.
Ah, incrível isso.
Foi no dia de início da primavera, embora não parecesse nada, não é?
Até foi bom para as pessoas ficarem em casa a ouvir o disco.
Exato.
Vou sair. Não, o que é que eu tenho para fazer? Está bem. Vou ouvir isto.
Hoje que estamos a gravar isto, efetivamente já aparece mais primavera.
Um bocadinho mais.
Está a ser melhor. Estou com um solinho nas costas. Está a ver bem.
Está a aquecer aí.
Mas isto para dizer que esse videoclipe e esse astronauta de uma qualquer dimensão espaço-temporal que ninguém sabe, mas que traz uma caixa. Uma boa nova que traz uma promessa de algo, o inverso de uma caixa de Pandora, não é? Traz uma caixa que, uma vez aberta, liberta, despertada a consciência. É uma forma de concretizar aquilo que eu estava a falar, que sinto no álbum de uma forma mais geral. Mas aqui temos uma história mais concreta e uma concretização visual mais concreta, mas que acho que está em todos os meus mini capítulos deste álbum.
E vocês foram mesmo à Islândia gravar Good Morning. Sim. Como é que foi essa?
Bom,
o videoclipe?
É toda uma aventura.
Se é país cinematográfico, não é?
Podes crer, sim. É a Islândia.
Uma das características destas músicas é que são feitas em conjunto com imagens que nós vamos tendo. E uma das primeiras que houve logo é... Bom, isto conta claramente... A vinda de alguém, há uma voz narrador na música, é das poucas do disco que tem voz, e é uma voz mascarada, portanto há uma voz que vem, não sabe bem de onde, do outro espaço, do outro tempo, Então, muito rapidamente começou a surgir a ideia de ficção científica aqui, as nossas referências tarkovskianas, uhum. Que marcaram também, eu estou a fazer montes de parênteses, não me vou esquecer depois do fio condutor, uhum. Porque marca muito o processo de composição, uhum. da questão do tempo, de esculpir o tempo. Se calhar a memória de antes era muito focada em camadas, muito, tudo muito imediato, música pop, estruturas eficazes. Aqui também há essa preocupação, mas há um maior approach à noção do tempo, à evolução dele, onde é que acontece determinada parte da história. Então isso marca muito o processo de composição das músicas. E claro, lembrámos logo, não, a Islândia é um sítio onde há uma magia natural. Há um regresso às origens da humanidade, que o Tarkovsky também aborda no Stalker, na zona, quando uhum. há aquela zona esquisita que está interdita. E foi um filme feito com muito poucos meios. É um filme muito, que cria uma atmosfera tão densa, tão imaginativa, que eu acho que a direção foi muito inspirada por esse registro. Criar num sítio onde nos recorda da nossa essência primordial, que é a natureza, algo que vem, algo que é encontrado, ou algo que vem de fora, que nos traz uma mensagem como se algo já tivesse acontecido do sítio onde essa pessoa vem, uhum. que nos faz avisar que há a possibilidade disto não correr tão bem. E pronto, e a Islândia, isto, pronto, para dizer, tem gelo, tem, na altura estava na iminência de um vulcão, estávamos mesmo no vai, não vai, se era naquela altura onde estávamos a ir ou não, e foi tudo um conjunto de...
Não, há um lado também de urgência, nós no dia que aterramos, e temos pouquíssimos dias para estar em filmagens na Islândia, o dia em que aterramos, saímos do avião e recebemos uma mensagem da Proteção Civil Islandesa a avisar. E, por cima, o número de dias também batia certo. Nós aterrávamos, tínhamos 2 dias de filmagem e depois o quarto dia para voltar. E chegamos e a Proteção Civil diz: próximos 2 dias, não saiam de casa. Tempestade de neve, gravíssima, intensa, rajadas de vento na ordem dos não sei o quê.
E vocês não saiam de casa.
E nós com mochilinha, com drones para voar, para nos filmar, câmaras. Ok, vai correr bem.
Sim, e até começámos a imaginar, bem, lindo, lindo. Era pormos o Felipe e o vulcão a explodir atrás.
Ah, sim, porque era a tempestade de neve e a iminência de erupção que nos poderia fazer não voar de volta sequer. Okay. Porque o vulcão, exatamente, é muito próximo ali do aeroporto.
E depois todas as histórias dos bloqueios de cinzas que existiram no passado. Bem, vamos ficar aqui 3 meses. Bem, e arranjamos trabalho aqui, hotéis, eles pagam bem. Até se calhar nos chafamos melhor aqui, claro.
Bom, e lançamos convenhamos. O disco. Exato. Noutra altura, pronto. Fica aqui mesmo.
Exato, fica congelado.
Não era o cenário mais feio para se estar, convenhamos. Até porque a escolha da Islândia vem deste sítio de queremos um bocado isto, como ele está a falar, do regresso às origens, esta coisa de terreno, natureza hiper verdejante, linda, mas também tem exatamente o outro lado, em oposição de qualquer, sim, coisa etéreo que não pertence, uhum, a este mundo, qualquer coisa mais fantasioso, indefinível, uma magia, a forma também como os islandeses se relacionam com a superstição e o paganismo e os contos e as fábulas. Sim, sim, sim.
Está implícito em tudo. E quando chegámos às Ice Caves, que é uma experiência que eu acho que todos nós recomendamos e merecemos, exatamente. Não há palavras para descrever aquela experiência, porque nós estamos mesmo,
não parece possível,
debaixo de gelo. É uma, uhum, cave de gelo que se forma. É temporário. É uma coisa que é... Que,
sim,
só acontece...
Vocês têm noção, o próprio fenómeno já acontece por cima de outro fenómeno que já é muito único. Exato. Uma pessoa só percebe o que é estar num glaciar. Que é gelo milenar, gelo que não derrete, uhum, simplesmente, que tem uma constituição muito específica e guarda, aquilo guarda, é um fenómeno fossilizante, não é? Aquilo guarda verdades geológicas de outras eras, uhum, e estão ali, portanto há ali também é que tem uma carga mágica. Nós sabemos que debaixo daquele gelo que estamos a calcar está a verdade da terra e da vida de há milhares de anos, que está ali conservada e presa e não congela, e nós estamos a pisar em, parece terreno sagrado quase. Uhum. E é difícil dizer porque é gelo ao mesmo tempo, mas não é de todo gelo. Há qualquer coisa mais profundo. E quando estamos a calcar, estamos a sentir, ok, estamos mesmo aqui nos terrenos muito particulares, especiais. Uhum. E é por cima desse glaciar que se formam todos os anos estas grutas de gelo, nas ice caves, que derretem no verão e voltam-se a formar e têm formas absolutamente... Ou seja, parece um sonho surrealista, estamos a falar de Tarkovsky, esses diretores de fotografia, uhum. e uhum. quem imagina cenários absolutamente surrealistas imaginaria aquilo, uhum. nos seus sonhos mais loucos. E de repente nós... Aquilo é real e é hiper envolvente, tem uma dimensão massiva, cores que não parecem ser possíveis. Os tons de azul que nós vimos ali não são...
Ainda estou a imaginar essas
imagens. Nós estivemos lá, claro que foi tudo tão ríspido e rápido, porque há uma urgência em filmar, há uma urgência em captar tudo. Já é na altura de inverno, portanto, também o número de horas de exposição solar era muito curto.
4 a 5 horas, 4 naquela altura. Em novembro há um decréscimo acentuado de horas de luz. E nós fomos contra tudo e contra todos. Ou seja, mesmo literalmente tivemos 3 dias ou 2... Apanhámos tempestades de neve com rajadas com estas rajadas do Martim, são devem ser primos ali os ventos. E depois também houve um só acrescentar que houve também uma, eu pelo menos senti, acho que sentimos todos, o que a humanidade está a fazer a esse sítio milenário e sagrado, que é totalmente, esse impacto. Sim. Foi aí eu senti mesmo, porque nós quando chegamos ao glaciar está em frente ao mar e há uma espécie de rio que está a ser formado, que é onde está a derreter todo o glaciar e a fazer com que tudo suba. Portanto, há ali um canal onde está à vista de todos, está à vista os pequenos cubinhos de gelo a derreterem e a ficar cada vez mais pequenos.
Sim, sim, sim.
E as próprias pessoas estão lá a dizer, bem, isto nos anos 90 o glaciar vinha até aqui onde nós estamos.
E agora
e a dimensão é absurda. Claro que nós estamos em primeira pessoa, a escala é diferente, né? É como sermos pequeninos e olharmos para uma pessoa que tem 1,80m. E isto é grande. Mas ali é absurdo. E perceber que somos nós,
sim.
pelo menos na nossa realidade, porque há realidades paralelas que acham que não somos. E que nós também abordamos isso no disco, realidades paralelas. Mas sim, foi muito impactante. E depois há este lado também, já que estamos a falar disso, que é a vontade que há de uma equipa.
Sim.
Independente, sim, que é uma sim, banda sim. que não tem assim tantos recursos quanto isso, tem vontade, tem ideias, calculo que seja assim no mundo artístico em geral, pelo menos dos nossos amigos que até fazem cinema, que fazem teatro, ou existe uma vontade muito grande e uma resiliência muito grande para enfrentar todas estas decisões que ninguém é cego, políticas, especialmente falta delas, falta exato. De decisões que apoiem a cultura e a arte, porque isto é um investimento, estávamos a falar disso no outro dia, tem que ser é um investimento a fundo perdido, a arte. Aliás, não se pode considerar investimento do ponto sim, de vista financeiro.
Cultura e educação
é outro tipo
perdido.
De investimento, é um semear. E nós já estamos nisto há o tempo suficiente para perceber que, de facto, é preciso, é quase, era só mais um bocadinho, porque nós já damos tanto. Já fazemos a outra parte.
Já fazemos tanto de tão pouco.
Com tão pouco que um bocadinho mais de investimento é mesmo um rácio que permite.
É exponencial. Qualquer
um apoio.
Pequeno acréscimo no apoio do orçamento da cultura, os resultados que teriam seriam tão exponenciais.
Exato.
Se pensarmos com o que fazemos com o pouco que há. E aqui estamos a falar à escala de uma criação independente, mas depois temos realizadores sim, em Cannes
claro.
E percebemos que as condições. Nem com premiados a nível internacional e com carreiras bem mais longas, continuam a fazer as coisas da mesma forma precária e a superarem-se e a superar tudo
exato.
Para
e
conseguir
depois
fazer.
Dá jeito vir falar sobre o quão Portugal é produtivo, artisticamente, claro, quando claro. Há os créditos e quando há os prémios. Mas pronto, não é isso que nos move, não é os prémios.
É importante dizê-lo, mas
apesar de estarmos nomeados para os prémios Play, isso foi uma surpresa gigantesca. porque de facto ainda acentua mais esta ideia de que, ok, nós não tivemos muitos meios, tivemos uma equipa fantástica, a Angela Bismarck, a nossa diretora de fotografia, que moveu mundos e fundos para, no meio de ventos e tempestades, captar aquilo, a essência de tudo o que estava a acontecer.
E não voar.
Exato, não voar.
Nem ela voava, nem a câmara, nem... Vocês não estão a perceber as rajadas de vento.
Sobreviveram.
Exato. A Raquel Laranja também, do make-up, fez um trabalho incrível ao Filipe. O Filipe, por sua vez, é o nosso ator, é o nosso baixista, que também faz de ator. Portanto, isto é tudo uma produção.
Sim, nós já dissemos isto algumas vezes a descrever, que é o quanto uma banda... Ah, porque a Angela, que foi a Angela Bismarck, que é a diretora de fotografia deste videoclipe, e que também foi a operadora de câmera, portanto, é a nossa designer de luz também.
Okay.
Então, isto é literalmente uma banda que de repente apanha um voo e vira uma produção, uma produtora audiovisual. E todas as pessoas mudam. Eu fui o condutor.
Ok. Cada um teve o seu papel.
E foi tudo intenso.
Este homem conduziu 8 horas.
10?
10, nós, 10 horas.
Um dia que foi 5 horas para um lado, 5 para o outro, mas acordar às 4 da manhã.
Okay.
Foi absurdo. Mas pronto, isso só revela a vontade que nós tivemos em acreditar nesta ideia, nesta história. E porque havia mesmo a necessidade de a contar, eu acho. Até para o próprio significado do disco, tínhamos que ter algo que simbolizasse ou que as pessoas pudessem imediatamente sentir sobre aquilo que é o disco. Então sentimos que tínhamos que dar o extra, que estávamos em missão, digamos assim, para conseguir. E depois temos uma data de amigos também na outra parte do vídeo,
claro.
Fora da Islândia.
Claro.
Que aceitaram entrar neste vídeo, perceberam a ideia. Por acaso, foi uma coisa muito curiosa que nós falámos desta ideia e as pessoas imediatamente disseram que sim. Porque a ideia de despertar, a ideia de misteriosa, de acordar, ficaram movidas. É como se a ideia acabasse por nos conduzir também a nós.
Eu acho que há uma pertinência. Eu sei que também estava a falar neste no outro dia. Eu acho que as pessoas se sentem logo. Porque quando falamos de despertar, há aqui um simbolismo mais macro, porque é a pessoa a despertar, mas também é a humanidade a despertar para uma eventual resolução de todos os conflitos interiores que nos impedem de uma maior ascensão, de uma maior expressão da vida, não é? E acho que estamos a viver tempos, se calhar estivemos sempre, se calhar nunca deixaram de ser tempos de desafio, cada época com a sua forma dele, mas estamos definitivamente num deles. E acho que há uma pertinência também nisto que este disco propõe, neste despertar de consciência coletiva, que é pertinente, e as pessoas perante a proposta se sentem mesmo, sim, precisamos disto, quero isto, quero dar corpo a isto, quero contribuir à minha escala para o que isso possa ser.
Isso é incrível, sim.
É uma sensação muito boa.
De que não estamos sozinhos, não é, nisto?
Sem dúvida.
Sim, sim, sim.
Por tudo o que vocês contam, parece mesmo que valia a pena terem estado nessa residência artística um bocadinho forçada na Islândia.
Sim, sim, sim.
Se o vulcão decidisse...
Há uma realidade paralela, um universo paralelo em que isso aconteceu. E ainda estamos lá, se calhar. Se calhar nunca voltámos.
Está no disco.
Num hotel. Memória do país.
Olha, nós também vos fizemos o desafio que fazemos a todos os convidados de escolherem 4 canções, no caso, 2 cada um. E queria começar aqui por ti, Pedro. Vamos começar aqui pela tua primeira escolha. Não sei se tu há pouco falavas que encontraram referências comuns, tu com o Miguel. Não sei se alguma, se este artista, D'Antoni Parks, é um desses casos. Essa é a tua primeira escolha. Escolheste o Black Axioms.
Uh-huh.
Queres-nos contar um bocadinho porque é que decidiste trazer essa canção?
Sim, primeiro tenho de dizer que o desafio em si é um desafio, não sei se tem noção, a ideia é a forma como o colocam, escolher 2 músicas que sejam, que tenham mudado a vida de alguma forma. Eu adorei o desafio, mas para levar o desafio a sério, de repente tenho que pensar em todas as músicas que mudaram a minha vida, e de repente apercebo-me que a lista é infindável e que são diferentes tipos de epifanias, e todas elas importantíssimas, estruturais, e depois é muito difícil reduzir a 2.
Nós sabemos que é difícil.
Ou 10, ou 20, seria difícil.
Eu assisti.
É mais difícil de conduzir na Islândia durante 10 horas?
Sim, okay. Sim. Aí é muito claro, aí é só aguentar.
Pronto. É um objetivo.
Pronto, isto para dizer que acabei por fazer a escolha um bocado com base também no nosso universo, e porque também naquilo que há em comum é tão rico quanto aquilo que também é diferente, não é? Isto agora falando do cruzamento dos nossos universos, meus e do Miguel. Também poderíamos, obviamente, falar dos universos do Filipe, mas pronto, hoje estamos aqui os dois. E acabei por escolher músicas que tiveram, de facto, um papel muito estrutural na minha procura, enquanto baterista, enquanto músico, enquanto compositor, mas também escolhi aquelas que se calhar traziam alguma diversidade em relação às escolhas de Miguel, porque assim, as quatro aqui em causa mostram, acho, um bocadinho a diversidade dos universos que nos trazem este três, este cruzamento de géneros e universos do álbum. E no caso, então, do The Anthony Parks, que é um baterista, este álbum, ele é de 2016, se eu não estou em erro, eu já estava em Lisboa, e lembro que quando conheci o trabalho do The Anthony Parks fiquei absolutamente fascinado, porque há uma especificidade, é muito específico, e desde aí ele até criou um nome que designa o movimento que é só dele, mas esta pesquisa que ele está a fazer, o movimento chama-se Techno Self, okay. E é muito específico, porquê? Porque trata-se dele, ainda mais relevante é nos dias de hoje, mas em 2016 não era tanto, que é um baterista que toca a solo, que tem toda uma biblioteca de samples, samples, ou seja, numa perspectiva que já vem da ideia dos inícios da música eletrónica, do sampling, ou seja, de pegar em gravações pré-existentes, cortar pedacinhos e tratar os pedacinhos como uma unidade musical com a qual se trabalha. Portanto, música eletrónica, compositores do século XX trabalharam isso nas suas origens. Depois os movimentos do hip-hop, uma série de movimentos já mais década de 70, começam a pegar nisso de uma forma mais de música ligeira. E, então, isto para dizer que o sampling não é nada de novo em 2016, obviamente, mas as várias formas como o sampling tem vindo a ser trabalhado ao longo das décadas trazem coisas novas. E uma coisa que me interessa muito especificamente de Anthony Parks é a ideia do live sampling e do sampling, ou seja, a ideia de estar a trabalhar em tempo real a performance de bateria, e com um dos braços ele está a tocar todos os samples que se ouvem aí, e por cima a gravação é ao vivo, então sente-se também este lado orgânico das decisões a serem tomadas, o risco a ser tomado, e o que eu gosto muito é que há uma sensação de risco muito presente no disco. Portanto, ele tem uma série de bibliotecas de samples, portanto estes tais pedacinhos de músicas pré-existentes, por música são samples diferentes, e ele está literalmente num diálogo com ele próprio. Portanto, ele está, e mais do que isso, esse diálogo representa várias coisas, também representa daí a designação do Techno Self, representa um bocado também esta batalha entre mundo eletrónico e mundo analógico, porque ele está a tocar um instrumento analógico, está a tocar uma bateria, um instrumento de percussão, e está a tocá-lo de facto, e tocá-lo muito bem, muita fisicalidade, e na por cima ele está a retirar a mão dominante, é um baterista destro, okay. E está a retirar a mão dominante do discurso de bateria, e no entanto ninguém sente falta da mão dominante, ele só com os três membros, sendo que geralmente tocamos com os quatro, está a fazer o discurso de bateria completo. E uma das mãos está a servir o propósito da máquina. Portanto, tem este encruzamento entre, ou este diálogo, este confronto entre música eletrónica e música analógica, mas também este debate, que depois é muito importante também na criação do universo de Maria de Peixe. Perdão. De Maria de Peixe, entre homem e máquina. Portanto, e relevante nestes dias de hoje, não é? Que a inteligência artificial está tão na ponta do dia.
Pensaste muito bem nisso.
Então, o Techno Self.
Estou a sentir alguma tensão aqui no Miguel.
Não, ou seja, eu acabei. Quando eu pensei nestas várias epifanias que tive, eu tenho muito para dizer sobre elas, porque efetivamente elas foram estruturais e fizeram-me pensar muito. E desde 2016 já pensei muito neste assunto. E isto é só foi um primeiro rastilho. Portanto, é-me fácil de desenvolver sobre o assunto. Então, há este diálogo entre máquina-homem, música eletrónica, música analógica, que hoje em dia é mesmo muito importante para aquilo que eu procuro na minha criação. E aí está assim, um exemplo que tem um rasgo arriscado, mas ao mesmo tempo muito bem conseguido, um universo muito sólido em si próprio, que só depende dele, mas sente-se mesmo dois polos de ação totalmente distintos, em diálogo em tempo real, e na por cima é uma figura, é uma figura muito sólida, o The Anthony, e que sente uma solidez também ou seja, não é só sólida a escolha, mas também a postura, a energia que ele traz para a performance, é assim uma energia muito dura, mas que ao mesmo tempo está a abrir uma vulnerabilidade muito grande e que se põe, esse tema nem sequer é o que arrisca mais, mas eu acho que é o que apresenta o ambiente de uma forma mais envolvente. Ele tem temas ao longo do álbum que arrisca mais e sente-se mesmo quase a coisa a fugir ao controlo, mas é ele com ele próprio, em que o discurso dos samples está a levá-lo para um sítio cada vez mais arriscado, que quase que não consegue dar resposta com os outros três membros, mas aquilo vai-se colando a si próprio, e uma pessoa fica envolvida com o risco, ao mesmo tempo que é completamente, independentemente desta questão toda performática, a música é boa. Uhum. Ou seja, eu gosto mesmo muito disto, como gosto de correntes, lá está, do hip-hop mais antigo, que trabalham exatamente o mesmo tipo de técnicas, mas sem ser em tempo real. Uhum. Que é um trabalho de estúdio em que se pega nos vários recortes, trabalha-se, vê-se como é que os beats de bateria até ganham uma nuance menos quantizada e mais específica, precisamente porque foi recortado e foi mal recortado e liga-se uns com os outros e aquilo ganha assim um groove muito específico, mas é tudo feito em estúdio e experimenta-se, e ouve-se e gosta-se e volta-se a experimentar mais. Portanto, é um trabalho indeferido que dá mais tempo para pensar como é que as coisas podem soar bem. Aqui está tudo em tempo real. Portanto, ele está em tempo real a seguir um bocado estas curvas mais irregulares, mais quebradas, mais swingopadas, mais swingadas, coisas in between que não, nem sequer são bem definidas. Ele está a descobrir, e nós vamos com esse fluxo de descoberta. E eu enquanto baterista, isto voltando a porque é que isto foi life changing para mim em 2016, foi mesmo sentir, ok, muitas das coisas em que eu acredito e que ainda não tinha visto provavelmente concretizadas, porque eu desenvolvo muito a minha atividade conceptualmente falando na importância da criação em tempo real, na improvisação, né, das coisas em tempo real, e o quanto isso traz de uma série de coisas nas quais eu acredito e que são muito profundas, e que a minha outra escolha vai dar para falar no que toca ao lado social. Ou seja, ao lado de como é que em tempo real nós conseguimos trazer muito deste risco que estamos a falar e do potencial que vem desta espontaneidade, mas em grupo, não é? Como é que se ligam? Mas pronto, nisso falarei depois quando falarmos dessa outra escolha, mas essas discussões todas democráticas, de hierarquias, de funções, de como é que em grupo conseguimos desafiar e potenciar por estar a ser tudo feito em tempo real, aqui é o mais universo de ti contigo próprio, o universo do solo, que é um universo que também me fascina muito, em que ele conseguiu criar também, de certa forma, um diálogo, né? Ele conseguiu partir-se, fragmentar-se em dois, techno-self, portanto, esse technological self, e entrar neste tipo de diálogo que tem muitas coisas lá dentro. Tem uma riqueza estética e musical, tem uma riqueza conceptual, tem uma riqueza, claramente, de autoconfronto e autossuperação.
Faz um manifesto.
É um manifesto, mas tornou-se mesmo manifesto. Ele, quando fez este álbum, de início era só... estou a fazer isto, como muita gente tem explorações a solo, agora estou a explorar estas coisas, e tornou-se manifesto. Ou seja, Tecnoself tornou-se quase um culto dele, para ele próprio, e um manifesto a ser baterista no século XXI, que é uma coisa que também me interessa mesmo muito. Depois desse disco surgiram milhentos com este manifesto, com este conceito de exploração, mas este primeiro remete mesmo para esse risco e essa urgência.
Vamos ficar então com o D'Anthony Parks e este Black Axioms e já voltamos para o resto da conversa. We'll be right back.
Estávamos aqui a falar em off sobre também um bocadinho como a música o que é que a música te transmite no geral e como é que tu te mexes. Eu queria saber como é que têm sido os teus projetos individuais. Sentes que há aqui algum nível de experimentação contínuo e se esta canção e este tipo de influências é um bom exemplo disso?
Sem dúvida. Ou seja, eu faço... A minha atividade vai por vários campos, mas se for falar das coisas que me movem mesmo e que onde está mesmo a minha procura criativa ativa enquanto artista, acho que consigo definir alguns pontos de pesquisa e onde a improvisação, tudo aquilo que falei a propósito da criação em tempo real, que diferenciava o de Anthony Parks de uma série de coisas que esteticamente se calhar até são parecidas, mas para mim o facto de ser feito em tempo real, de haver esta exposição do próprio com o seu idioma, as suas os seus recursos e a linguagem que se cria, o universo que se cria, para mim é mesmo muito importante. Eu estudei jazz, portanto o primeiro contacto com a improvisação se calhar vem da estética e do universo do jazz, que é um universo por si até bastante fechado, se pensar em jazz clássico tradicional. Obviamente depois a nível contemporâneo a coisa abre, expande e vai para sítios depois já é às vezes difícil de definir como jazz, mas isto para dizer que é de onde vem. Ou seja, o meu contacto com a improvisação veio primeiro de um contacto com o lado académico do jazz, mas depois também estudei composição e percebi o quanto a improvisação no século XX, na verdade desde sempre na música clássica esteve presente, mas de forma assumida a pesquisa até desde exemplos como Stockhausen, que te leva para a orquestra poemas para a orquestra improvisar com base num conceito que são só palavras, não há partitura, uma pessoa começa a perceber que a improvisação não é de todo um recurso específico e único do jazz. Sempre esteve por aí de diferentes formas, claro. Imensamente criativas, abertas e artísticas, não é? E acho que quanto mais fui abrindo os meus horizontes e conhecendo os meios específicos, desde o meio da música experimental, o meio da música de câmara contemporânea, tudo isto da música clássica contemporânea, que tem muitas vertentes, música eletrónica, multimédia envolvida, tudo isso me interessa para a minha prática enquanto instrumentista, enquanto compositor. Portanto, se eu pensar nos meus projetos principais, como tenho a minha Omnia Large Ensemble, uma orquestra, onde eu tento fundir muito esta questão da música escrita com a música improvisada e como é que eu escrevo música improvisada que está exatamente ao mesmo nível de possibilidades e de outcome, ao mesmo nível. Ou seja, não sentir aquela disparidade que é comum entre música escrita, é uma coisa muito trabalhada, refinada e em que o compositor ou o criador tem controle de todos os ingredientes em jogo e depois chega-se à improvisação e perde-se controle e o nível desce e fica-se num sítio só de pesquisa em que nos ficamos só satisfeitos quando estamos à procura. Ou seja, desafiar mesmo esta ideia hierárquica em que a composição é o objeto final conseguido, polido, e que a improvisação é um sítio só de experiência. Acho que muito do que tem movido e até a conhecer exemplos de artistas que estão a fazê-lo a altíssimo nível hoje em dia é tentar pôr a ideia da criação em tempo real exatamente ao mesmo nível, que quase põe em causa, porque há tanto preconceito com a ideia de improvisação como sendo uma coisa imperfeita, inacabada, não bem conseguida, em que se remete só ao sítiozinho do experimental laboratorial, que os improvisadores, as pessoas que eu conheço que levam isto muito a sério conceptualmente, quase põem em causa que é preciso arranjar outras palavras, é preciso chamar-lhe outra coisa, porque parece que já tem demasiada história carregada, demasiado preconceito carregado, e nunca vamos conseguir chamar a improvisação aquilo que quem acredita desta forma entende por improvisação. Parece que há sempre esta coisa, composição e improvisação.
Como é que vocês se sentem, agora pegando aqui um bocadinho no tema da improvisação e um bocadinho no 3 também, isto é uma questão para os dois, como é que vocês se sentem com o produto final, não é? Porque se pensarmos bem, a improvisação acaba por nunca existir um produto final único, ou seja, cada vez que vocês visitam uma canção, quer seja ao vivo, quer seja só entre vocês, acredito que haja sempre um produto final diferente, não é? Ou seja, nunca há um único produto final. Ou eu estou errada, não sei. Ou há sempre ali qualquer coisa, uma essência que fica e que nunca é abandonada de todo.
Eu acho que nós usámos a improvisação como recurso composicional para este disco.
Claro.
E até dou alguns exemplos. Por exemplo, há dificuldade em memorizar muitos acontecimentos, muitos momentos em que acontece magia. E isso para nós é um desafio, por vezes, quando estamos em estado de fluxo, ou tentar estar, desaparecem muitas coisas. Portanto, o recurso à gravação e o recurso ao estudo de nós mesmos é uma coisa que está sempre a acontecer. Então, principalmente neste disco, falando concretamente dele, há muito isso. Houve muito o recurso da improvisação, quer em grupo, quer individualmente. Eu, por exemplo, tenho os meus próprios métodos que fui estabelecendo ao longo dos anos, que acho que é muito comum para toda a gente, que é pôr a gravar e a filmar. Porque há coisas que acontecem nas mãos e, sobretudo, depois já vou falar disso quando for as minhas escolhas, há um recurso, por exemplo, na guitarra, que é um pedal que a transforma e que torna, que a reharmoniza. Ou seja, muitas vezes aquilo que eu estou a fazer é como se nós estivéssemos a tocar piano e o piano não correspondesse às notas. Então aí já muda completamente a lógica de eu tenho que ver os padrões visuais para perceber o que é que está a acontecer, porque era mesmo um mistério que estava a acontecer ali. E do ponto de vista, pronto, acho que nós estamos a usar muito a improvisação enquanto composição, que é uma coisa que depois há uma tentativa de dar forma e de estruturação desses elementos. Eu falo por mim, acho que isso é o mais, muitas vezes o mais difícil de fazer, porque estas ideias às vezes perdem-se.
Sim, lá está.
E há momentos que são irrepetíveis, que nunca mais vão existir.
Então, se pusermos a gravar e filmar, há sempre aqui um produto final garantido.
O David Lynch fala disso no Art Life, de ir à procura de uma ideia, e o seu processo criativo é como ir à pesca. E há muitos peixinhos que fogem do isco. E há muitas coisas que não. Mas nós temos de insistir, e quando agarramos alguma ideia, temos que pescar bem, temos que estar ali o tempo suficiente para ela não fugir. Eu sinto isso muito. E há ideias que vêm de sou uma pessoa muito intuitiva, acho que nós fizemos parte deste processo e havia coisas. Acho que o estado de fluxo de criação deste comigo e com o Pedro. Acho que eu nunca tive nada assim. Já tive momentos muito felizes com as pessoas que já mencionei neste projeto, que fizeram parte, mas há aqui qualquer coisa muito, muito imediato, porque cada um sugere uma coisa, isso é uma deixa para o outro, e nós, numa hora, às vezes conseguimos construir aquilo que é absurdo. É absurdo.
Às vezes está mesmo ao nível telepático.
Telepático, totalmente.
Uma pessoa já só diz.
Sim.
Sim, aponta aí, tipo, sim,
já não é completar isso. As frases, já não é dizer as mesmas coisas ao mesmo tempo, nós já não ligamos a isso.
Já é
outra coisa, já é só. Está aqui. Oh.
E o que é que podemos esperar dos concertos ao vivo da apresentação do disco?
Bom.
Começa já dia 16, não é? Na Cultura Gesto.
Exatamente. É verdade. E nós tivemos aqui em dezembro tivemos uns concertos de pré-apresentação que se calhar desvendaram um bocadinho o véu do que é. O que é este Memória de Peixe, agora Renascido das Cinzas, não é? Mas a verdade é que aí foi mesmo só um concerto de regresso. Exato. uns concertos de regresso. E o que se pode esperar a partir de agora, dia 16, acho que é a entrega mais total deste universo todo que temos estado a vir a falar até aqui, que não é só musical. E acho que é isso que a partir daqui vai se tornar um bocadinho mais expresso em palco. Sim. Ou seja, nós estamos neste momento em plena concepção do concerto de lançamento do álbum, dia 16 de Abril na Cultura Geste, que sendo o palco que é, ou seja, a dimensão do palco, a magnitude dos recursos possíveis em jogo, está-nos a dar mesmo muito prazer, reunimos uma equipa também de pessoas magníficas, e está-nos a dar muito prazer conceber uma proposta especial do concerto que... Ou seja, há pouco, nas primeiras perguntas, falávamos muito da carga visual implícita na música. E acho que agora nós vamos querer torná-la um bocadinho mais explícita. E é isso que está a ser, se calhar, o fator mais diferenciador destes concertos a partir daqui. É como é que pegamos neste universo que para já foi tão intuitivo e tão natural e que nós sabemos que ele está lá, mas para já ainda foi um bocado nosso, nas nossas cabeças, não é? Ou conceber as músicas, ou deixar-nos encantar por elas, ou perceber... Ou tocá-las, onde é que elas nos levam, não é? Conceptualmente, deixar os conceitos e as possibilidades voarem. E agora chegou a oportunidade de as concretizar e de trazer às pessoas todas aquilo que para já teve só neste sítio mais implícito.
E de interpretarmos também. Ou seja, agora é a nossa vez de. Ou seja, vamos dar a deixa às pessoas para interpretarem aquilo que querem com as canções do disco. É importante deixarmos espaço para isso, para essa subjetividade, mas neste concerto vamos dar a nossa há um conceito que unifica estes fragmentos todos destas canções, como se houvesse uma máquina do tempo.
Exato.
Uhum.
Em que estamos a receber fragmentos de informação de outro espaço e de outro tempo.
Talvez do tempo futuro, talvez do tempo passado.
Exatamente. Uhum. E que antecedem, portanto, os temas propriamente ditos. E vai haver uma sonorização em tempo real nossa, uma composição desses interlúdios e desses momentos.
Uhum.
Isto tudo com uma cenografia, acho que vai ser impactante, muito sci-fi, muito ao encontro das nossas referências estéticas deste uhum. disco dos anos 70, vai haver um bocadinho de Twilight Zone, uhum. vai haver um bocadinho de Tarkovsky, vai haver um bocadinho de Kubrick, vai haver
um bocadinho de Lynch também, mas esse realismo que de repente muda tudo.
E vai ser, sem dúvida, um concerto visual. Muito visual, muito...
Sim, nós até temos estado a sentir a necessidade de lhe chamar um cineconcerto, não sei se é abuso uhum. do termo ou não, porque não vai ser provavelmente sempre com vídeo, mas... É assim no concerto no sentido em que queremos mesmo levar as pessoas para uma experiência cinematográfica, mesmo uhum. que, pronto, uma versão específica disso.
Exatamente. Portanto, não podemos desvendar mais. Já há surpresas aqui em curso.
Já foi.
E também é importante dizer que vai ser o dia, espero eu, não, se calhar também para nós, mas vai ser o dia também que vamos ter o objeto físico do álbum finalmente disponível ali numa mesa para todos poderem levar consigo.
E especial, ou seja, vai ser uma edição especial do objeto físico, ou seja,
é,
é um objeto metalizado, reflexivo, ou seja, se viram o videoclipe da Good Morning, é algo que faz lembrar a caixa.
Okay.
Portanto, está tudo relacionado, um objeto misterioso.
Exato, o mistério está garantido.
Vai
aqui,
aterrar na Cultura Gesto.
Exatamente.
Dia 16, muito bem.
Olha, voltando aqui à lista das canções, e Pedro, vou-me voltar novamente para ti. tu escolhe... Porque a seguir vamos ao Miguel.
Mas eu quero ouvir o Pedro.
Tu escolheste aqui como segunda canção a Silhouette do Elias Steamseeder. Não sei se estou a dizer bem, desculpem. E o Christian Lillinger.
Uhum.
Podias explicar-nos aqui um bocadinho o porquê desta canção? Sim, sim, e já sim. agora o porquê também da escolha artística.
Sim, vem muito na sequência do outro. Aliás, acho que eles fazem um é tipo peso e medida do mesmo conceito.
Uhum. Um pianista e um baterista, certo?
Exatamente, isto é um duo. Portanto, o Elias Steamseeder é austríaco, o Christian Lillinger é alemão. E estamos a falar aqui de uma realidade muito mais contemporânea, também para mim, em relação ao de Anthony Parks, que é contemporânea. Né? Eu agora acabei de falar destes 10 anos de diferença, 9, de um álbum para o outro, como se tivesse passado um século. Mas a verdade é que às vezes nem 10 anos,
hoje em dia,
artisticamente
é um caso.
Falando, e tecnologicamente falando também. Mas para mim, na minha história pessoal, o Lillinger e o Steamseeder são epifanias artísticas mais recentes e definem muito mais onde eu estou agora. Portanto, estas duas escolhas trazem por um lado trazem dois lados da mesma moeda. Um lado, o início, se calhar, de muitas destas coisas que eu falei, estas questões de diálogo máquina-homem, todo o fenómeno da eletroacústica, portanto, o lado analógico e da eletrónica em diálogo, fusão comum de um só universo. E toda esta questão da improvisação que falamos. Todas estas questões desaguam muito bem na escolha do Lillinger e do Steamseeder, porque eles são, se calhar, dois dos músicos que eu mais respeito hoje em dia, e tenho tido a felicidade de ver este, já vi este algumas vezes ao vivo, em sítios diferentes do mundo, e tenho estado mais ou menos próximo deles também a nível de troca, ou seja, no caso do Christian Lillinger, que é um baterista absolutamente fenomenal, É um daqueles bateristas que muda um bocado... Eu acho que isto vai se tornar mais claro daqui a se calhar, umas décadas. Mas ele é daqueles que define há um antes e um depois na história do instrumento. E é um instrumento, a bateria é um instrumento relativamente recente. É um instrumento que começou no início do século XX, como uma agregação das várias pecinhas que antes era uma banda de marcha. Exato. E cada um tocava ou o bombo. Ele, no início do século XX, e muito ligado à diáspora africana, música afro-americana.
Para pagar menos cachês, não é?
Exatamente. Todos esses músicos passaram a ser um e nasceu a bateria. É um instrumento recente e tem a sua expressão na música ligeira toda que nós conhecemos, do jazz, passar pelos rockabillys todos, etc, etc. E o Lillinger é um baterista que tem uma fisicalidade, uma expressividade e uma forma de pensar todas essas questões que estão também à volta do ritmo, né? Questões de métrica, questões de definição de ritmo, muito ligado mesmo à contemporaneidade. Eu sinto que ele é um baterista mesmo do século XXI, no sentido em que a forma como ele toca analogicamente a bateria só é possível num mundo que é já intrinsecamente digital, num mundo que pensa de forma eletrónica na música, num mundo que pensa criativamente de via eletrónica na música. Ou seja, a forma dele pensar métricas, a forma dele pensar subdivisões, a forma dele pensar todas as micro subdivisões que podem definir um espaço entre um início e fim de tempo, a ideia da pulsação, a ideia do ritmo todo possível, dos cruzamentos, quantas realidades métricas se podem sobrepor umas em cima das outras, enfim, todas essas complexidades que o ritmo pode assumir hoje em dia por via da música eletrónica, ou seja, coisas que até já são um bocadinho fora do campo humano, quer de compreensão, quer de execução, mas que num computador uma pessoa consegue conjugar, claro, com certeza, pensar em realidades matemáticas de 21 contra 20, pensar em realidades... Pronto, estão a perceber o que eu quero dizer, um lado matemático já não muito orgânico, não muito humano, e o Lillinger é capaz de ser o único baterista que eu conheço que as consegue executar da forma igualmente orgânica na bateria. E aquilo é precisão sobre-humana.
Com emoção.
Exatamente, só que sem perder todo o resto. É um verdadeiro artista, é um verdadeiro criador, é um verdadeiro compositor. E pensa na música de forma... Todas essas questões que eu falei da improvisação, ele também as pensa ao mais alto nível. Portanto, também há este lado de abraçar as questões humanas de ser humano. Portanto, questões emocionais, questões passionais, questões orgânicas de decision making, de tomar as decisões no momento certo, por causa do que se está a passar. A música dele, apesar deste lado muito germânico, muito matemático, muito incrivelmente, ridiculamente preciso, ele pensa muito socialmente na música também, e pensa muito no jazz e na improvisação como veículos de mudança social, e até nos projetos que ele tem em nome próprio, isso está expresso nos títulos. O projeto dele mais ambicioso chama-se Open Form for Society, e é mesmo um manifesto, um statement de como a forma aberta pode ser a verdadeira solução para a responsabilização micro das pessoas para chegar a um estado mais avançado de sociedade. Mas tudo isto está expresso na forma dele de improvisar e de abordar a bateria. Só que pronto, desta forma específica que eu vos estou a falar, que é mesmo um pensamento que só podia acontecer no século XXI. Porque carrega em si todo o avanço tecnológico, todo o avanço científico que tem acompanhado a música, e que não faria... Era inconcebível e provavelmente a existir, se por um motivo de gênio acontecesse, se acontecesse 50 anos antes, não ia ser compreendido de todos. Porque nem sequer havia exemplos musicais que sustentassem este tipo de pesquisa, que ele concretiza depois tão bem. Pronto, falando destas coisas todas, mas voltando ao duo, e até falando das coisas que eu disse que ia falar e que não falei, este é um exemplo de altíssimo nível, e até vou pegar em várias coisas de uma vez também, da forma como há bocado perguntaste de como é que se lida com a improvisação como sendo um produto inacabado sempre, mas como é que se lida... Eu ia acrescentar, mas aproveito para acrescentar aqui, porque depois a música que vamos ouvir é uma expressão disso, que da forma como eu acredito na improvisação e na criação em tempo real, o produto final não é como se pensa na composição, não é? De conseguirmos sempre fazer uma determinada coisa que gostamos, enquanto criadores, sempre da mesma forma. Eu pensei neste gesto musical e agora quero apresentá-lo sempre desta forma. O pensamento não está aí, está antes em eu vou criar o universo estético, o universo de recursos, o universo da proposta em que eu acredito profundamente, e é em criar os recursos, os gestos, a proficuidade, o ser-se exímio a lidar com esse universo que se criou, que é o produto final, que significa que depois podemos executar isso de infinitas formas diferentes, mas o produto final é o universo que se criou antes da execução. E é isso que torna depois as várias... Aquilo que eu falava, não é? De tornar equivalente a composição de alto nível e improvisação de alto nível, consegue-se pensar-se desta forma, porque pôs exatamente o mesmo nível de exigência máxima na criação do universo e em mostrar as exigências técnicas para corresponder a esse universo estético, que se põe às vezes, no caso da música escrita, em aprender uma peça e em saber tocar mesmo muito bem. Aqui é exatamente o mesmo, mas em vez de ser tocar aquela partitura como ela foi escrita, é aprender o código da partitura tão bem, ao ponto de depois quase pensar em nível de programação. Em cada execução, uma pessoa não aprendeu a partitura, aprendeu o código, aprendeu a razão de ser da partitura, com o mesmo grau de complexidade e de definição, que depois consegue gerar infinitas versões dessa mesma partitura, mas sem perder, que é às vezes o problema da improvisação, sem perder complexidade, exigência, riqueza de possibilidades, ou as coisas que vêm de quando tocas com muitas pessoas, estás a improvisar, a ideia é que não seja anárquico, não é? E que cada um esteja para o seu lado a pensar, que até tem uma ideia comum, mas não estão articulados porque não foi ensaiado. É exatamente essa a dificuldade que se trabalha antes. E o Elias e o Christian têm uma simbiose e um tipo de trabalho tão profundo. Eu já vi este duo ao vivo mais que uma vez e é absolutamente assombroso como eles conseguem fazer repertório tão complexo, tão, lá está, sobre-humano, essa lógica até meia computador de composição, e sempre que o fazem, fazem-no sempre diferente, como se fosse escrito, como se fosse a peça mais difícil que o ser humano já escreveu, que passou uma vida inteira a aprendê-la para executar daquela única forma. Só que depois eles fazem-na de infinitas formas. Okay. É sobre-humano, é mesmo sobre-humano. Só que isto vai mais longe. Porque falando daquela questão, no caso de Anthony Parks, de ligar o mundo da eletrónica com o mundo da performance e de criar um universo por si próprio, estes dois fazem exatamente isso. Ou seja, está sempre um terceiro músico a tocar com o mesmo nível de organicidade e de espontaneidade e de possibilidades em aberto, que é o recurso da eletrónica. O Elias toca piano, é um pianista, portanto toca piano de cauda mecânico, mas também toca piano, ou seja, a nível de teclados, sintetizadores, sintes modulares, sintes digitais, uma série de coisas que ele toca em tempo real. Bom, tocar é sempre em tempo real, não esqueçam que eu disse. Mas que ele tem, da mesma forma que tem um piano. O Lillinger também toca bateria acústica, portanto o lado analógico mais uma vez, mas também tem as suas eletrónicas ao lado. Mas depois eles ainda programaram para o duo uma coisa que me é muito fascinante, que é tudo o que é tocado mecanicamente, analogicamente, também está a ser lido por programas que eles próprios conceberam e está a ser analisado e está a gerar um terceiro elemento musical que parece que é mesmo uma terceira pessoa, mas que está a reagir e a criar e a gerar com base no playing orgânico. Então isto chega a um nível, ou seja, falando daquela coisa da peça perfeita, real, é? Exatamente, sim. E da peça perfeita, ou seja, nós quando trabalhamos com músicos nas coisas que nos que fizemos uma composição ou até fizemos uma improvisação que aprendemos e transcrevemos e depois trabalhamos a gravação e depois para aquilo para chegar exatamente ao nível de produção estético que nós queremos, passamos muito tempo de estúdio a aprimorar, a criar as camadas finais, a fazer a mistura perfeita, e aquilo foi tocado mesmo muito bem. Mas já agora, se nós também mudássemos um bocadinho a forma como foi tocado, estão a ver esse tipo de trabalho de finalização, de pós-produção, que faz com que o produto depois seja perfeito. Eles arranjaram uma forma, via programação, via muito pensamento por trás disso, de fazer tudo isso com o mesmo grau de finalização em tempo real. E aí, incrível. Ou seja, o terceiro músico que está ali em jogo é um músico que está a fazer pós-produção, que está a fazer aquilo que geralmente às vezes são anos de pós-produção, mas muitas horas definitivamente. Isso está tudo a acontecer ali em tempo real, num universo que eles criaram e no qual acreditam a 200%. Estão a perceber porque é que isto me fascina? Aquilo é uma escola é uma escola, é um movimento artístico que eu não conheço nada com uma concretização tão profunda. Eu conheço muita gente que acredita nas mesmas coisas e que faz as suas experiências, mas a ir tão fundo e a um nível de concretização tão excelente, eu não conheço. E a verdade é, eu já vi as partituras, portanto eu sei em que é que eles estão a pensar, sei como é que as partituras e os temas surgem de forma orgânica, mas depois a forma como eles os tocam de forma tão perfeita, como se tivesse tido hiper definido e hiper decidido antes, não consigo compreender. É, ou seja, eu sei que está em jogo, já pensei muito nisso também, apesar de ser um fenómeno mais recente, já vi ao vivo e não compreendo como é que é possível. Eles são os dois individualmente fascinantes, mas o universo que eles criaram em conjunto, neste duo, é verdadeiramente fascinante. Portanto, o que vamos ouvir agora é uma coisa que está a ser... É um trabalho de estúdio e pode parecer um trabalho que também brutalmente trabalhado em estúdio. E até pode ter sido, na verdade, nem me faz diferença para tudo o que eu estou a falar se o que está no disco foi assim ou tão trabalhado, não. Porque eu achei que ao vivo acontece exatamente isso. Só que as minhas versões, é quase como eles nunca se vão fartar, nunca de variar, porque isto vai sempre chegar a sítios cada vez mais profundos e de verdade absoluta em relação às coisas que eles acreditam. Na minha pesquisa enquanto artista, há de ser outro universo, mas quem me dera, é para mim um objetivo de vida, conseguir chegar um dia a concretizar o meu universo, seja o qual for, de forma tão profunda e com alguém como o que está aqui em jogo. seja, eu conheço todas as milhentas tentativas que fiz na minha vida. Mar de Peixe é uma das mais felizes. Mas espero um dia que eu e os meus amigos todos que acreditam nestas coisas consigam chegar a um sítio tão verdade absoluta e com uma concretização tão perfeita como o que acontece nesse duo. Portanto, esse duo para mim que eu trago aqui é mesmo muitas coisas, não só. A nível conceptual, a nível técnico, a nível de recurso, a nível tecnológico, a nível até humano. Porque depois é mesmo interessante vê-los a tocar. Sente-se o quanto eles acreditam e quanto isto é um fenómeno humano, apesar de já ser tão tecnológico também. Sim, mas é tão humano. E a forma como eles acreditam na improvisação e como eles recriam e como eles se desafiam um ao outro e como aquilo já é tão difícil e eles ainda se desafiam a ser ainda mais difícil, mas não deixa de ser orgânico ao mesmo tempo. E quase não interessa que seja tão difícil. O que nós vamos ouvir soa bem, simplesmente. É uma coisa que tem o seu toque experimental, o seu toque edgy, e nem precisa de ser reconhecível o grau de coisas complexas que estão em jogo. Claro. Porque depois, no fim, isso não interessa para nada. Eu no fundo, é como o de Anthony Parks, o Black Eximus. Eu nem preciso saber que aquilo está a ser feito em tempo real e que tem as questões todas. A mim interessa-me enquanto busca artística e humana e pessoal. Mas no fim de contas, o que se quer é que as coisas todas, ou seja, que a coisa mais difícil do mundo, se o facto de ser difícil, seja a última coisa em jogo.
E tenha de ser também quando
estás a ouvir. Resta-nos então, como ouvintes, aceitar aqui o teu convite e atravessar o espelho e claro, vamos ouvir com atenção a Silhouette.
Bem, ainda estou aqui um bocadinho atordoada com toda esta informação e todos estes universos e realmente consigo perceber perfeitamente depois destas influências todas como é que isso se transporta depois também para a vossa criação e nomeadamente aqui no 3. Mas Miguel, queria-te perguntar também esta nova, e já falámos muito desta nova vida de Memória de Peixe, um bocado renascido das cinzas, e desta vez com 3 pessoas, um trio. Em que é que isso foi diferente? Tu já falaste também aqui desta relação telepática quase que tens com o Pedro, mas também temos o Filipe.
Que lindo. E demos um abraço telepático.
Muito bem.
Depois.
Mas como é que foi então todo o processo, sendo que agora são oficialmente 3 pessoas e temos também aqui o Norberto Lobo que também participou numa parte da concepção do disco. Como é que foi todo esse processo?
O processo foi lá está, muito híbrido, começa, este disco tem composições de tempos diferentes, ou seja, a primeira composição deste disco está, foi feita em 2017, portanto, tem, acho que foi a coincidência, e a Sun Inside Your Eyes foi feita em 2017 e 2018, que depois foi trabalhada em conjunto com o Pedro. Há temas em que nasceram das improvisações, portanto, comigo e com o Norberto Lobo, em improvisação. Portanto, a ideia do trio a funcionar como peça, como máquina de composição, uhum, de temas aqui foi aconteceu, como também aconteceram outras coisas completamente inesperadas, como uma curiosidade, a 313, o primeiro riff, era dia 3 também de novembro, a data do meu aniversário, e o Marco Franco estava a fazer tempo comigo no estúdio, a bateria estava montada e tal, para irmos jantar, para um pai 7:30, e estávamos à espera de outros amigos, e bem, vou aqui tocar um bocado de bateria, o Marco, e vamos juntar a ele, e acabámos por fazer um pequeno loop que gravámos depois em vídeo e tal, e era o riff da 313. Portanto, aqui está o início de uma canção que nasce, portanto, em duo com um baterista que já nem sequer faz parte do projeto. Portanto, esta ideia, não há ressentimentos, ficou toda a gente amiga, ainda fazem parte do projeto.
Aliás, durante muito tempo, o repertório do 3 tinha uma música chamada Franco.
Essa
música durante muito tempo chamada Franco. É, vamos tocar a Franco.
Nome de código para as pessoas perceberem. Para nós percebermos, para nós não nos esquecermos.
Acho que o próprio ainda não sabe, um dia devia saber.
Pois.
Vai ficar a saber agora.
Portanto, há todas estes pormenores giros que foram acontecendo ao longo do tempo, mas há uma ideia de solidificação desta música em trio, que só é possível com a adição de novos elementos, com o pensamento com mais pessoas. E neste caso, por exemplo, um exemplo disso, acho que é Cabal, que é esta música que começa com um riff com o Marco Franco, depois é trabalhada, é trabalhada pelo Pedro, pelo Norberto, num dia em que eu chego atrasado ao estúdio, e eles decidem começar a ideia sem mim, e fizeram muito bem, e eu chego e existe um B para essa música, e já outra parte da música está composta. E vai para sítios incríveis. Vai para aquele arpégio de piano.
Sim.
E portanto, há estas surpresas que só são possíveis trabalhando em conjunto, entregando o coração também ao processo, que é vamos avançar e vamos ver até onde é que isto vai.
E é assim que surge o Filipe.
E é assim que surge o Filipe. O Norberto acaba por ir a fazer muitas outras coisas. E o Filipe, que já trabalhava com o Pedro em
Direct of Trio.
Em números de projetos. Quer dizer,
eu e o Filipe estudámos juntos. Ou seja, eu conheço o Filipe quando começo a estudar bateria jazz em 2010. Portanto, já vão muitos anos. E temos os Direct of Trio, um projeto que ainda está ativo juntos. Já toquei com ele também com a Safe Space Garden. Tocamos com o Eduardo Cardim Quinteto em 2000, também muito lá para trás. Prémios Jovens Músicos. Ou seja, com o Filipe já tocamos em milhares de formações, do jazz ao pop, ao rock experimental, a tudo.
Vocês conhecem-se desde que idade? Agora sou eu.
Força.
Ora, desde que eu tinha 20. Não é?
19. É um tempinho. Neto. Tens 23, não é? Exato. Muito fixe. Ou seja, a importância do 3 aqui vai para além do terceiro disco, vai também para a ideia de três pessoas e que compõem este universo com muitas distâncias temporais, muitas referências diferentes, músicas que são de 2017, 2018, músicas que vêm. Há aqui uma coisa importante, que é Memória de Peixe deixou, e nunca foi, um espaço de quem quer que seja. Ou seja, houve uma premissa, foi a criação do projeto com base em criação de canções com a ideia de loop, de pequenos trechos de 8 segundos de guitarras, que é daí que vem o nome Memória de Peixe, mas isso nunca condicionou a ideia, isto é meu, é o meu projeto a solo, ou lá por ter sido eu a criar. Não, isto é um espaço completamente aberto, e acho que a prova disso está nos discos, e na forma como eles são diferentes. E aqui eu sinto e quero acreditar que chegámos à forma, à ideia,
para mim não muda mais. Porque lá está, pela nossa facilidade em compor, pelas nossas referências em conjunto, pela parte humana também, que é muito importante quando se está a fazer música, ou nos damos bem ou não nos damos. Estes conceitos todos que falaste, que são mágicos e super interessantes do ponto de vista composicional, ferramentas e manifestos e formas de estar e pensar, também só são possíveis se as pessoas se entenderem, se respeitarem, se derem bem, se houver essa sinergia humana. E aqui não há zero esforço para isso acontecer. Portanto, essa parte é muito importante. E acho que chegámos a um sítio em que, para mim, equipa ganha não mexe. Pronto. Mas isto para justificar também a ideia da sonoridade ir mudando e que chegou a este ponto onde é aberto, ou seja, tanto existem composições minhas como existem composições de uma pessoa que já não está no projeto, continuará sempre a estar, como também existe do Pedro, e era isso que eu queria falar. Há um tema em que eu vou-te passar a bola só para introduzir, que existe um tema do disco que é uma espécie de sumário, um medley de todas as peças, todos os trechos melódicos, todos os motivos que o Pedro sugeriu e entregou-se completamente a esta composição de uma música de 3 minutos, salvo erro, em que é uma peça de música câmara, não é? Tu vais falar melhor disso do que eu, e que simboliza e que fecha o disco. E acho que abre portas, ou seja, eu acho que este 3 abre portas para futuros álbuns com muito menos intervalo temporal do que temos tido. Portanto, podem esperar, em vez de 9 anos de diferença de um disco para o outro, se calhar
8 e meio.
Passa a bola.
E agora ainda me estava a lembrar, antes que me esqueça, que também, além disso, saiu no mês 3.
Pois é.
Ainda vamos descobrir mais 3.
É só símbolos, só símbolos.
Às 3 da tarde.
Mas sim, acho que está tudo dito. O Good Night. O álbum começa com a Good Morning e fecha com a Good Night, que é exatamente uma recapitulação. Acho que é o final da viagem, onde olhamos para trás e vemos todos os sítios onde estivemos em conjunto e sentimos o que é que achamos sobre isso. Foi esta a ideia de fazer esta pecinha de música de câmara, na qual, e também é importante dizer, tivemos um quarteto de cordas a gravar, com a Teresa Julião, a Alexandra, a Bruna de Moura e o João Selberg. João Selberg, esse contrabaixista, que depois também está a tocar connosco agora ao vivo, a fazer os teclados. Portanto, fazer todo o lado dos
cintos. Sempre todos têm sempre 2 empregos, não é?
Dois? Quando são só 2. Portanto, tivemos esse quarteto de cordas, tivemos o José Soares, exato, eu queria chegar ao José Soares, que entra em alguns dos temas do disco como saxofonista, que é o que ele é, e nesta gravação da peça de música de câmara desdobrou-se em flautista, clarinetista, oboísta, saxofonista também. E o que é interessante, porque ele na verdade só toca saxofone, portanto tudo o resto foi ele a autotranscender-se, e não foi pouco. Afinações diferentes, instrumentos transpositores, que é muito difícil passar de uns para os outros
em tempo real. Parecia um tradutor.
Ele estava exausto mentalmente no final dessas gravações.
Nós temos isso tudo filmado. Foi bastante impressionante, como tudo. Mas sim.
Há muito material para um documentário de gravação de 3.
Sim. Que na verdade estamos a trabalhar nisso. Temos isso tudo. Aliás, isso até remete para o quanto o Moreto Peixe sempre foi um projeto muito visual.
Sim.
O Miguel estudou cinema antes de estar a fazer estas leads da música.
Okay. Já não me lembro de nada.
E à custa disso, a rede de contactos humanos à volta e que vai contribuindo para o projeto também tem muita ligação ao mundo do vídeo, e à custa disso temos sempre amigos que de uma forma ou de outra estão a filmar ou estão a editar material, e é daí que também virá o nosso material. Aliás, pessoas essas que também vão estar no concerto da Cultura Gesto, portanto a ideia do cineconcerto,
claro,
temos essas pessoas também a trabalhar connosco, e neste caso o Gonçalo Verdasca, que está a acompanhar o projeto já há muitos anos, também está, é o que está a fazer O Making Of, o documentário.
Editou o vídeo da Good Morning também.
Exatamente, editou o vídeo da Good Morning e está a editar também material de vídeo para
também tem uma banda, também. Vai sair. Martin Limbo. É, há de sair. Não,
da qual o Miguel faz parte, mas pronto, isso é outro podcast.
Também nesse...
Olha, e antes de continuarmos aqui a conversa, quero ir também para as tuas escolhas.
Ai, vamos a isso.
Tu começas com o Sam Gendel, In the Dunes, foi a canção que tu escolheste.
Sim.
É uma das tais que em que conseguimos encontrar ligações com três?
Sim, esta é muito, muito reveladora. Eu, ao invés de escolher as músicas que me mudaram a vida, porque são tantas e não, algumas delas não são muito dignas.
Temos que ficar aqui. Não sais daqui enquanto não contares tudo.
Exato, é outra conversa. Não, mas há várias fases de vida, há vários momentos das nossas vidas que são marcantes e que associamos à música, é isso que a música também tem tão especial. E neste caso específico eu quis trazer as escolhas que remetessem diretamente para aquilo que foi o meu estado de espírito, para aquilo que foi motivador para descobrir novos universos, para descobrir novos capítulos. E acho que existe uma componente técnica, existe a componente emocional, metafísica desta música que está implícita, depois quando a ouvirmos acho que vai ser... vamos todos viajar, porque é mesmo muito especial, mas há uma componente técnica que me fascinou também. Memória de Peixe começou, como eu disse há pouco, com a adição de camadas de guitarras que se sobrepõem. Aqui eu tentei, o que me motiva às vezes a explorar a guitarra elétrica é a sensação de novidade do meu próprio instrumento. Se eu sinto que me estou a repetir, ou sinto, e acho que isto é comum a muita gente, se nos sentimos que estamos a repetir, às vezes perdemos o foco, precisamos de nos renovar, e às vezes isso está muito ligado à parte pessoal. Precisamos de nos renovar, precisamos de ver outras coisas, precisamos de nos abrir para podermos deixar essa informação chegar, nós assimilarmos, termos tempo para assimilar e para podermos crescer com essa nova informação. Aqui neste caso, isto pessoalmente falando, foi um conjunto de muitas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram olhar para a música e para a necessidade de pensar no meu instrumento de outra forma. Eu cheguei até a ter dificuldade em tocar a guitarra outra vez, depois do Himiko, porque já não me relacionava, já não tinha nada, não sentia que tinha nada para dizer. E então há aqui muitos momentos de transformação pessoal e um olhar para esta própria premissa de memória, depois o que é que eu vou fazer? esta música é muito reveladora na forma como o Sam Gendel aborda o seu próprio instrumento, que é, ele faz loops consigo próprios, consigo mesmo, mas são loops que exploram o tempo, e eu falei há pouco de Tarkovsky e de esculpir o tempo, é como se, explicando de uma forma muito simples, como se ele estivesse a fazer um loop gigante em que todas as oscilações temporais confluem entre si em determinada secção da música, e isso cria ligeiras dissonâncias, ligeiras variações, e cria um timbre diferente no próprio instrumento. Ou seja, quando nós juntamos dois papéis vegetais, estás a criar uma sobreposição. E se os juntas, e um tem uma aresta e outro tem outras, estás a juntar... estão a acontecer coisas. E isso fez-me mudar um bocadinho a ideia de que a guitarra sobreposta, a guitarra quando é junta, harmonicamente falando, ela cria novas sonoridades. Ao género das orquestras antigas, que quando existem arranjos de sopros, quando o voice leading, quando as melodias sobrepõem, vão criando harmonizações constantes. É aí que descubro um pedal. Descubro um pedal, não. Descubro o que está lá dentro do pedal. Que consegue fazer exatamente isso à guitarra. Consegue transformá-la, subdividi-la em praticamente três melodias ou três notas ou duas notas, harmoniza em tempo real.
e reage organicamente a tudo o que eu estou a fazer. Portanto, eu dou um bending, eu dou um, faço, dou um erro, e o pedal também, também reage da mesma forma. E isso, espera lá, aqui isto é exatamente aquilo que o Sam Gendel está a explorar nesta canção que eu adoro, mas que me permite explorar esse universo e começar a harmonizar e a controlar todos os parâmetros dessa harmonização. De, e começou aí um mergulho gigantesco em não só perceber esse pedal, mas também essa técnica, essa forma de que eu adoro, primeiramente adoro o que está aí. Não é uma coisa de vou explorar esta técnica porque estou limitado ou estou a sentir-me... Não, claro. Isto mexe comigo e faz-me voltar a ter vontade de tocar guitarra, faz-me voltar a ter vontade de explorar algo e mergulhar. E o In the Dunes é essa altura, é essa época em que eu estou completamente mergulhado e neste universo cinematográfico misterioso. Ao mesmo tempo também estava a fazer composição, acho que da Sun Inside Your Eyes estava, já tinha nascido, havia aquela ideia de contar histórias e de cada secção da música ia evoluindo para outra. E foi marcante essa música.
Nada melhor do que ouvirmos também e ficarmos fascinados, tanto ou mais que tu, aqui pelo Sam Gendel. Vamos ficar então com In the Dunes.
Se calhar, como o Pedro estava a dizer, é importante explicar aqui o que está a acontecer com o saxofone, não é? Não sei se isto ficou gravado, acho que era importante.
Eu estava a dizer que é interessante não teres dito que era um saxofone. Exato. Porque assim, à primeira escuta, parece tudo menos um saxofone. Eu iria mais para um instrumento harmónico, tipo um teclado. Exatamente. Tipo um órgão, parece um instrumento de vento, parece ter várias notas, diria que é um órgão estranho, um órgão muito personalizado, talvez, com os folos muito personalizados. Mas é um saxofone. E é um saxofone que, com essa eletrónica, com o harmonizer, não é? Que cria mais que uma voz para um instrumento que tipicamente é só melódico, só consegue fazer uma nota de cada vez, cria este efeito harmónico da técnica que estavas a dizer, a técnica do block chord, essa técnica antiga.
Exatamente.
De harmonizar melodias, mas tudo em homorrítmico, ou seja, sempre o mesmo ritmo, mas várias vozes, notas diferentes para a mesma nota, portanto, acompanhar uma melodia. Exatamente. Isso é o que ele consegue fazer com essa técnica.
Exatamente.
E ainda tem essa questão do som abafado e meio desafinado do saxofone em dó. Que lhe cria um som muito específico.
Foi determinante para encontrar o som da guitarra deste disco. Pronto.
Falando aqui um bocadinho da sobreposição, que já percebi que é aqui um tema recorrente.
É verdade.
Sentiram em algum ponto da concepção do 3 que estava ao mesmo tempo a ser criado outro álbum em simultâneo, noutro universo paralelo?
Não, por acaso, houve vários.
Sim.
Nós chegámos a ter.
Como é que era que lhe chamávamos?
Não me lembro.
É que tínhamos exatamente ou seja, à medida que, nesta gestão que o Miguel estava a falar, que aconteceu imenso de. Há umas maquetes, depois há umas gems por causa das maquetes, depois era o Upside Down.
Upside Down, exatamente.
Há umas maquetes, depois há as improvisações que fazemos, depois há o aproveitamento que fazemos das improvisações que fazemos para depois voltar se calhar à maquete original e contaminar ou construir mesmo a composição. Pronto, no meio deste back and forth, deste diálogo entre o que estava pré-feito, o que passou a ficar feito, o que é que decidimos, a dado ponto, demos por nós com mais do que uma versão da mesma música que parecia pertencer a universos paralelos distintos. É, então estávamos a criar esta série do Upside Down, que era quase como um outro mundo da mesma música que tem a sua própria. Seu propósito, que não tem nada a ver com o outro. Exatamente. Num há um propósito, se calhar, de canção, no outro há um propósito que tem muito mais a ver, se calhar, com este lado do playing, mais experimental, do tocar, mas que tem o seu interesse absoluto. E agora o que é que fazemos com isto? De repente, parece que tínhamos muitas direções e bandas diferentes.
Vocês não
na
são
mão.
Peixes, são polvos, claramente.
Era o Upside Down.
Chegámos a ter essa ideia de o lado B ser as mesmas ser músicas numa realidade paralela.
Totalmente paralela, sim.
Depois acabaram por confluir todas essas realidades paralelas no mesmo disco. Portanto,
exato.
Acabou por todas essas jams, como estávamos a falar há pouco, confluírem e encontrar o seu espaço dentro destas canções.
Sim, porque vamos a ver, temos músicas que são mais normais no sentido do som que este 3 criou, tem que estar a banda a tocar, tem as produções por cima, tem as cordas, tem os sintetizadores, ok. Mas depois de repente temos outras que já são quase 100% eletrónicas, tipo a Not Tonight.
Sim,
depois de repente temos uma que é música de câmara, já são. Já não há bateria, não há guitarra, não há baixo. Há muitas realidades para lá, sem dúvida. Há uma que é só voz, um tema todo a capela, com os Encounters.
Nós já falámos aqui um bocadinho do que nos espera mais ou menos aqui no concerto dia 16 da apresentação na Cultura Geste. Há muito aqui a vertente visual e espera-nos aqui, segundo o vosso teaser, não é? Aqui alguns elementos surpreendentes. Como é que será? Porque, entretanto, também saiu aqui a notícia de que vocês estão programados na Paredes de Cor. Como é que será isto em formato festival? Podemos esperar algo radicalmente diferente ou nem por isso?
Necessariamente.
Sim,
ou claro. Se calhar ainda nem pensaram nisso. Não sei.
Acho que isso é o core, o nosso core, digamos pois. Assim, é difícil de fugir. Somos uma banda, somos três pessoas, agora quatro em palco, o Hasselberg que nos acompanha. Essa é a componente, ou seja, é o core. Nós levamos esse concerto para qualquer lado e acho que vai ser sempre.
Okay.
Vai ter essa energia.
Sim, isso sabemos sempre fazer. O lado energético de banda, de festival, acho que é o que demora depois, sempre foi.
Está num ensaio isso acontece.
Sim.
Quando ensaiamos. Estou brincando. Mas, por exemplo, a Cultura Geste vai ser, obviamente, um concerto especial que unifica todos esses lados e que traz, portanto, como eu disse. Não querendo desvendar muito, mas vamos ter interlúdios entre as músicas,
certo.
Que são a oportunidade para nós próprios sonorizarmos a parte visual que vai estar a acontecer.
E voltarmos a esse lado mais improvisado sobre o mesmo material. Porque depois é isso. Apesar desse longo caminho entre coisas escritas, improvisadas, e depois voltar a integrar a composição, etc, etc, depois a música acabou por encontrar o seu caminho mais fechado, mais é isto. Então também é interessante voltarmos a abrir o espaço outra vez para a descoberta.
Se calhar esse Upside Down vai estar.
Pois, é verdade.
Pois.
Que não tinha pensado nisso, mas acho que vai mesmo acontecer isso, porque estamos a revisitar algumas jams e algumas coisas que aconteceram que deram origem a alguns temas, portanto isso até pode ser giro. A perspectiva das pessoas perceberem como é que os temas, a desconstrução dos próprios temas, e isso se calhar vai acontecer.
Miguel, temos de ir aqui à tua segunda escolha, e claro, já estamos aqui a aproximar-nos do final do episódio, infelizmente, mas tem de ser. Tu escolheste aqui a canção Acid do projeto Jockstrap. Podes falar-nos um bocadinho aqui do motivo por trás desta escolha especificamente?
Sim. Quando eu descobri Jockstrap foi uma lufada de ar fresco, porque condensa vários imaginários e referências estéticas num só. A ideia de eles serem um duo e de uma pessoa estar
só a tratar da parte eletrónica, e a outra pessoa vir de um imaginário completamente clássico e fascinou-me, quase, exatamente, né? Lírico quase, fascinou-me aquele encontro de duas realidades. Superposição, novamente. E depois é o lado também eletrónico que está a acontecer ali e orgânico ao mesmo tempo, que é como é que esses mundos convivem, como é que a eletrónica processa tão bem esses elementos orgânicos e como é que se cria uma narrativa, porque ali é mesmo, parece que estamos a ouvir uma banda sonora. Como é que se cria uma narrativa que seja prazerosa do início ao fim. Isso marcou, pelo menos da minha perspectiva, marcou muito os arranjos deste disco 3, na parte de como é que essa eletrónica consegue manipular aquilo que nós estamos a fazer ou aquilo que já fizemos, o que é muito giro ouvir ou pensar nas escolhas que o Pedro fez, que mesmo que sejam referências diferentes, o espírito e o mindset é o mesmo, que é vamos então como é que nós aplicamos estes conceitos à nossa música, à nossa, e isto é um exemplo, nós não falámos muito sobre as referências, mas é um exemplo da ligação que há conceptual e como é que se aborda a música, mesmo que sejam géneros e estilos diferentes, como é que, ok, isto tem tudo a ver. Porque às vezes, isto é um parênteses, porque às vezes pedem-nos para falarmos de referências concretas de músicas, o que é que, e às vezes é mais um estado de espírito e uma metodologia do que uma música que encaixar exatamente na
outra. Ou um género estético, não é? Porque às vezes é esse espírito que vai dar a géneros estéticos radicalmente opostos.
É muito giro. Nunca tinha pensado muito sobre isso. E pronto, e Jockstrap tem imensos truques de produção. Que são muito giros. Há momentos na música em que essas dimensões, essas realidades paralelas acontecem na produção. Acho que não acontece neste tema em particular. Este tema em particular eu simplesmente gosto, porque acho que é uma súmula destas coisas que todos estamos a falar, mas eles usam muito uma coisa gira, que é colocar dentro da própria música a música que eles estão a fazer noutro sítio. É como se eu fosse para o duche e tivesse a tocar a música que está a dar, mas vem das colunas e eu estou a cantar por cima. E isso é aquilo que está a ser gravado.
Sobreposição.
E de realidades, neste caso.
E de realidades. É completamente... o resultado que te dá ouvir isso parece... ok, eu estou a ver de fora... Tudo isto não é simplesmente eu vou pôr um efeito de espaço nesta música, não. É, eu estou a reagir a esse espaço, a outra. E eles fazem isso. Há um momento, há um momento em que, assumidamente, tu sentes essa progressão ainda por cima, fazem-no com movimento. Ou seja, tu consegues entrar e sair dessas dimensões. Eu acho que isso é quase uma dimensão cinematográfica no som, até conceptualmente falando, diferente daquilo que eu estou habituado a fazer. Ou seja, ser criativo com a forma como esta tecnologia toda está ao nosso dispor, de uma forma conceptual, isso agrada-me muito. E pronto, e depois a música é incrível.
Eu já estou com vontade a ver.
Então, olha, antes de passarmos aos Jockstrap, queríamos agradecer a vossa presença. Mandem cumprimentos não só ao Filipe, também à restante equipa. E queremos desejar-vos imensa sorte e sucesso com o 13 e com os Mário de Peixe no geral. Os vossos projetos. Quanto a nós, estamos de volta na próxima semana para mais um episódio. Fiquem por aí e até lá. Give you tonight to you.
is love.